Nesta manhã, com muita satisfação, converso com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, José Carlos Merin, do PDT. O Zé Carlos, como a gente conhece, o Zé Carlos da Saúde, né, motorista, um grande trabalhador e que, obviamente, não vai deixar de ser um grande trabalhador, que trabalha aí por todos nós e que vai contar um pouquinho para a gente como é que ele chegou a ser vereador. E várias vezes nós já tentamos conversar, mas em virtude do trabalho dele, porque ele está vereador, mas o trabalho dele é motorista da saúde, como ele chegou a ser e continua sendo motorista, e como ele chegou ao cargo de vereador e hoje presidente da Câmara. Bom dia, Zé Carlos.
Bom dia, Mirelle. É uma satisfação muito grande a gente poder conversar com você hoje, também com os nossos radio-ouvintes. Como tu bem falaste, a gente está te devendo essa entrevista aí, mas graças a Deus hoje deu a oportunidade de a gente poder estar aqui. Estamos aí nos colocando à disposição dessa emissora, sempre nas oportunidades que assim necessitar. Acredito que a política ela surge para a gente, Mirella, de uma forma graduativa. Por mais que você não tenha esse objetivo, mas ele surge na tua vida. São propósitos que vêm para você. Eu anteriormente já havia, anteriormente em 2016, já tinha proposta de a gente concorrer, eu já tinha filiação desde 2003, filiação no PDT, mas a gente sempre recusou-se de uma forma bem democrática, vamos dizer assim, de não concorrer, optar por não partir para esse lado da política. Mas passando ao longo dos anos, a gente começou a entender que a política ela não é somente hoje exercer um cargo eletivo. Tudo na política, hoje na nossa vida, é uma política. Uma política de relacionamento com vocês, com a tua família, com a sociedade que você vive. E em 2016, a gente, depois de muitas conversas, reuniões, a gente optou por somar para a comunidade. Então a política ela é uma soma no momento que você opta por concorrer a um cargo eletivo, e a gente concordou, e graças a Deus foi uma caminhada dura, uma caminhada difícil, mas foi colhidos bons frutos. A gente conseguiu fazer uma votação expressiva. Eu era novidade na época, todo mundo apostava, o Zé Carlos vai passar de 1.000 votos, vai 1.500 votos, aquela loucura, mas a gente sempre com muita humildade, e a gente tem que a campanha política ela é construída de dia a dia, não só nos períodos eleitorais, mas também na tua vida como cidadão, como sociedade. E a gente, graças a Deus, teve uma votação bem expressiva naquilo que eu esperava. Então, nada foi de exuberante, nada extraordinário, mas a realidade. Porque a gente também tem que entender, no momento que você parte para uma campanha eleitoral, caminham junto a você, lado a lado, e até mesmo de forma na oposição, pessoas com bastante qualidades também, não só política, mas também como cidadão. Então, ela é uma campanha dura, a campanha de vereador. Ela é o voto a voto, é o corpo a corpo. Repito, tive uma votação expressiva. A gente, na época, tivemos a eleição majoritária, conseguimos eleger o prefeito. Colocamos 4 vereadores. Tivemos um mandato de 2017 a 2018, com muitas construções, apesar que a gente não tinha a maioria na Câmara, não conseguimos pegar a presidência naquele período, Mirella. Mas a gente construiu grandes projetos para esse moço. E eu sempre considero que, desde que a gente entrou na Câmara, a oposição ela sempre se construiu de uma forma positiva para esse moço. Nós conseguimos quebrar uma coisa muito importante, que é as degladiações de plenário, que é as votações contrárias a projetos executivos. Somente para você ter uma ideia, naquele período, somente um projeto foi rejeitado, onde a gente tinha a minoria. Então, isso aí é a construção de uma bancada forte, que a gente tinha preocupado com o espumoso, e veio a reeleição. Até então, não me passava pela cabeça a reeleição, mas no momento que a gente é um soldado do partido, e também da comunidade, a gente tem que saber defender a cadeira de uma forma democrática. Veio a reeleição, em 2020. E a gente novamente repetimos aquele percentual de votos que a gente tinha feito lá em 2016. Então isso aí é o reflexo do trabalho que a gente fez naqueles 4 anos, e o reconhecimento da comunidade, do contribuinte. E a gente está aí, já se passou 2 anos, então entramos para o 3º ano. A gente tem dentro do partido algo democrático e respeitado que o PDT tem, que é as presidências por número de votos. Então, o primeiro ano foi a Natália Estrela, que fez uma votação expressiva, maravilhosa. O segundo ano foi o Joacir Carmo Sonda, que também repetiu o percentual de votos da legislatura passada. E agora, no 3º ano, cabe a mim, hoje, conduzir os trabalhos do Legislativo. Então, a gente está aí à disposição da comunidade, a gente está com grandes propósitos aí, legislativos. Iniciamos hoje, dia 30, o nosso trabalho legislativo com uma sessão solene, com um novo regimento interno que a gente formulou, que é uma proposta minha lá em 2017. Nosso regimento é um regimento que estava ultrapassado. A gente conseguiu, em etapas, nós reformularmos ele e agora, em 2023, pormos em prática. Então, é de praxe começarmos hoje com uma sessão solene, a abertura do ano legislativo com uma sessão solene. Então é algo novo aí para o Legislativo Municipal. A gente também pleiteamos aí algumas revitalizações do plenário, sistema de som, troca, substituição dos microfones, que já estavam bem bastante sucateados, ultrapassados, também com a reforma das cadeiras do plenário, que estavam bastante danificadas. Isso aí, como é o uso cotidiano, a casa também é cedida, às vezes para entidades, para propriamente empresas que vão fazer apresentações no município, a gente empresta, então tem que estar de acordo. Então a gente fez esses investimentos, também estamos pleiteando legalmente um sonho que a gente tem aí, a gente que é servidor, como tu bem salientaste antes, que é o concurso público. O Legislativo Municipal já teve lá em 2020 os seus últimos funcionários aposentando, então a gente trabalha com servidores cedidos do Executivo, a gente tem essa parceria, e a gente está pleiteando aí, já assinamos aí documentações para dar início aos processos de licitação para o concurso. Também algo muito importante que esta casa legislativa do município precisa, que é a acessibilidade. É um elevador, já que a gente está alocado ao segundo piso de um prédio anexo ao Executivo. A gente vai iniciar aí os trabalhos aí, um projeto a nível de engenharia da construção, uma possível construção do elevador, da acessibilidade, de uma plataforma de acesso ao cadeirantes ali, na plataforma e entrada ali da Câmara de Vereadores. Então, são os propósitos que a gente tem esse ano, a nível legislativo, de atender essas demandas aí que são de extrema necessidade. Logicamente a gente conta aí com o apoio de todas as bancadas. Agradeço especialmente a minha bancada e também a parceria que a gente tem com o Executivo, de estar sempre de portas abertas, a gente poder discutir o futuro do município de Sumoso. Acredito que o futuro de cada cidadão passa pelo Legislativo. O Legislativo, ele tem que ser, nós temos que nós nos valorizar. Como é que nós valorizamos? É fazendo esse tipo de trabalho, explicando para a comunidade tudo de uma forma legal, acima de tudo. Hoje, a gente, na semana passada, nós tivemos junto ao UVERGS, me associei ao UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, para a gente ter aquele plus a mais de legalidade. A UVERGS trabalha hoje com advogados que pertenceram ao Tribunal de Contas do Estado, tanto como conselheiros, como auditores. Então a gente foi junto ao UVERGS, nesse curso proporcionado por eles, buscar essas atualizações. Basta que agora, a partir de abril, entra aí a nova lei de licitações 14.133, uma lei que promete ser muito difícil aí para os gestores públicos, mas nós temos que nos atualizar. Então, para nós evitarmos futuros aborrecimentos aí, a gente se atualiza para poder dar início a esses trabalhos nesse ano aí e atender toda a comunidade às demandas que assim nos surjam.
Nós temos que deixar claro também, né, Zé, para a comunidade, que não é da cabeça do vereador só, que pode ou não pode fazer as coisas. o vereador, da mesma forma, e aqui quando eu falo vereador, eu falo a presidência da Câmara, ela não pode inventar e sair fazendo sem saber se pode ou não. A presidência da Câmara de Vereadores, da mesma forma que o prefeito, ele tem responsabilidade fiscal, que a gente chama. Né? Ah, mas por que não fez antes o elevador, por exemplo, a plataforma para acessibilidade? Primeiro, porque o prédio não comporta, é um prédio antigo, tem que ter adaptações que vêm sendo feitas com o passar do tempo. Né? Se tu for fazer uma coisa de uma hora para outra, não vai dar certo. Né? Existe a licitação, tem que ser feita pelo menor preço, mas o prédio tem que ter condições. Então, ele vem sendo adaptado com o passar do tempo. Isso é uma coisa que é óbvia para quem vai na Câmara e conhece. E também não pode ser feito fora do valor que a Câmara dispõe. Então, as pessoas têm que entender que tudo isso é feito com verba que é destinada para isso, né? Que não é da cabeça do José Carlos Meirin, que é o presidente hoje, que ele resolveu e ele vai fazer assim. Ah, não, resolvi, vou fazer. Pronto. Não, ele tem responsabilidade. Tanto que se ele determinar que vai sair 100 mil reais e ele gastar 101 mil reais, ele tem que justificar o porquê que saiu mais caro. E se ele não conseguir justificar, ele tem que devolver do bolso dele. Então, as pessoas têm que entender que, da mesma forma que vereador não pode sair determinando que o prefeito faça determinadas coisas, ele também não pode determinar que a Câmara de Vereadores mude de uma hora para outra. As pessoas têm que entender isso também, não é, presidente?
Sem dúvida, Mirelle, basta que a gente trabalhe com propostas ao executivo, né? A princípio, não somos ordenadores de despesas executivas, né? A gente trabalha essa mesa com o nosso orçamento. Esses projetos que a gente elabora é com o nosso orçamento. Basicamente, nós temos que ter um embaso legal, jurídico, né? Como a casa que eu te falei do elevador é um projeto, né? Basicamente, a gente tem que ter tomado de preço de 3 empresas. Tem que ter um projeto de engenharia, questões de fundação, também de estruturação, como tu bem falaste. E esse é com os recursos nossos, os recursos que a gente tem disponível para exercer. Basta que a Casa Legislativa, ela sempre devolve recursos ao Executivo no final do ano, né, nos nossos duodécimos, que não são gastos, a gente sempre devolve ao Executivo. Para alguns entendimentos a nível nacional, ou até o próprio Tribunal de Contas do Estado e o TSE, o Tribunal de Contas da União, basta que vier recursos legislativos, legalidade é você consumi-los todos e não devolver. Mas aqui, supondo a gente tem uma prática e um entendimento junto ao Executivo, né, que a gente devolve ao Executivo esses valores que não são computados, que não são gastos. Né. Então, tudo isso aí é legalidade. Então, como tu bem falaste, nada a gente pode fazer. Hoje a comunidade às vezes entende, mas o vereador... até mesmo as próprias entidades vão em busca de patrocínios, né, algo que a gente não pode fazer. Então, nós somos a Câmara de Vereadores, ele é um órgão, e um órgão fiscalizador, um órgão que está aí para corrigir o que existe de deficitário na comunidade e também no executivo. Então, a gente trabalha com essas formas aí de legalidade e está pronto aí sempre para atender essas demandas, aí, esses propósitos que a gente tem. Como também falasse anteriormente, eu tenho uma profissão, eu sou apaixonado pela minha profissão, sempre a gente está buscando se atualizar. Agora, semana passada a gente fez um curso na noite, aí, que é as novas protocolos de transporte de UTI móvel. UTI móvel desse município, que é uma proposta minha, um sonho que a gente tinha, e graças a Deus fomos atendidos pelo Executivo através de propostas indicativas. Né? A mesma forma que foi o transporte especializado em 2 turnos, com 2 carros novos. A gente, dentro da secretaria, a gente tem um bom relacionamento com a secretária Marileisa, onde a gente sempre está buscando indicações aí de melhorias, aquilo que está em deficiência, a gente procurar cobrar. Logicamente que a gente não faz isso em plenário, porque nem ético não se torna, né? Mas a gente tem essas portas abertas aí, junto com o executivo, com as secretarias no geral. Também tivemos reuniões aí pautadas com o hospital, aí com o secretário, com o diretor Maicon Mendes, onde ele nos colocou as dificuldades que está enfrentando, contratações de médico. A gente sempre é cobrado pela comunidade e a gente tem que cobrar eles, entende? Então, já que o município tem essa pactuação aí de repassar um recurso mensal ao hospital. Mas a gente sempre tem um bom entendimento de que, e eu penso que não adianta nós brigarmos, porque a briga realmente não leva a nada. Nós temos que procurar, dentro de uma maneira bem especial, acertar esses pontos, o que é positivo e o que é negativo. Sempre colocar ele em tentar colocar em prática. E a gente tem esse entendimento aí junto à direção do hospital. Demonstraram para nós uma grande positividade em permanecer no município, com o hospital. Também uma busca de recursos federais, implantação aí de novos atendimentos, mudança de emergência, colocação de aparelhos de exames. Então, a gente entende que a saúde pública, ela passou por uma grande turbulência, que foi a pandemia. Muito recurso usado ali. E hoje a saúde, numa forma geral, Milene, ela está passando por dificuldades, a especialidade. Até os próprios profissionais, ou do governo, não reatualizou as tabelas dos honorários dele, até mesmo dos exames de alto custo. Não é só Espumoso que enfrenta isso, a nível de região, Passo Fundo, a gente vive diariamente lá, Porto Alegre. Então, eu acho que o SUS ainda faz muito pelos recursos que o governo estende. Então, isso aí são demandas que a gente, como legislador, também tem que levar às esferas constituídas maiores, que é mostrar essa dificuldade que está acontecendo, e através de conversa, através de pedidos, que essa é a obrigação nossa como legislador. Também a gente tem planos aí, logo de imediato, subir a Brasília aí para, se eu não puder ir, a gente, com certeza algum vereador vai ir também, abre as emendas parlamentares lá, e como tu bem sabe, Espumoso é um município pequeno e precisa desse plus aí a mais para nós podermos administrar. Então, o legislativo, ele é parceiro do executivo na busca desses recursos aí para nós tocar o nosso município.
Eu acredito que consiga, porque a gente sabe do teu esforço, né, pela saúde, não só pela saúde, né, pela comunidade de uma forma geral. A gente conhece o teu trabalho e a gente sabe também que este ano nós estamos, assim como nos outros anos, estamos bem servidos de presidente da Câmara. Bom, temos a previsão para este ano e a gente sabe que nós temos um ano muito difícil pela frente, presidente. É, não só na questão da saúde, mas nas demais questões. É, nós temos um ano que está se apresentando na parte, e vou falar na parte da agricultura, né, um ano bastante preocupante se inicia. Nós estamos vendo pouca chuva, nós estamos vendo uma seca se aproximando e certamente nós vamos precisar de também recursos para isso. É, o senhor tem alguma ideia do que o executivo, eu não digo, mas o legislativo pode fazer para colaborar com essa crise? Eu digo crise porque vai ser uma crise se isso que a gente está vendo agora realmente acontecer.
Mirella, sem dúvida estamos vivendo novamente um cenário terrível aí da questão climática. É o terceiro ano, como a gente conversaste antes aqui de forma indireta, antes de colocar o ouvinte. É uma preocupação que a gente tem aí, a gente já conversou aí com o secretário Joair, a questão da água. Então, eles estão trabalhando incansavelmente na questão de abertura de bebedouros. Sabendo da região sul, que a gente fala, a região do Butiá, para lá, uma região muito assolada, lá o clima está pior que para cá, para esses lados, para você ter uma ideia. Há comunidades lá que já tiveram que trabalhar com afundar mais a bomba, baixar mais as bombas dos poços artesianos. Hoje a preocupação é a água potável para o ser humano. Nós temos que buscar alternativas. Me lembro quando eu estava falando antes, eu acho que o interior, a questão, como nós aqui na cidade temos a educação de economizarmos água. Graças a Deus, Espumoso, a cidade, temos, dificilmente nós vamos faltar água, porque somos ricos em água, os poços aqui são muito bons. Eu acho que o município tem, acredito, tem dois poços dele. Eu acho que somente um está sendo usado pela construção, o outro está à disposição somente ali no parque. O que nós temos aqui é um problema de reservatório de água, na verdade. Quando nós dá essas faltas de água, a comunidade reclama nas regiões mais altas, né? Assim, que tem uma caixa de água com maior potencialidade de litragens, né? Então, agora com essa venda da Corsan, que o governo do estado optou por essa terceirização, esperamos que melhore, né? Mas a nossa preocupação é o interior. A agricultura, ela vem passando por grandes dificuldades, nessas perdas, a agricultura, que o agronegócio, que é a alavanca nosso município, nossos geradores de recursos, direto e indireto, as empresas aí que vendem insumos, vendem defensivos, também vão passar por dificuldades nisso aí. O Rio Grande do Sul vem há 3 anos com esse fenômeno aí, o Laninha. Vamos torcer que esse ano ele vá embora. Mas, sem dúvida, o Legislativo ele é parceiro aí do agronegócio, das lideranças, em achar, criar mecanismos, abrir caminhos aí para suprir essas necessidades. No passado, a gente, na forma legislativa, em parceria com o Executivo, ali tivemos junto à pandemia também a estiagem, onde a gente foi, o Legislativo abriu mão dos seus duodécimos ali para servir ao sindicato dos trabalhadores rurais, aí para pequeno agricultor, a questão da semente do milho. No ano anterior, também foi 2021, também foi feito isso aí, da mesma forma. O Executivo entendeu, a gente também estendeu a mão. E eu estou vendo uma dificuldade agora esse ano novamente, porque o que se vê aí, as culturas estão passando por uma dificuldade, falta de água. O milho praticamente não vai dar novamente. Quem sofre ainda é o pequeno agricultor, principalmente aquele que trabalha com leite. Então nós temos que achar esses meios e nós resolvemos esses problemas. Também a nível estadual a gente tem que levar essas demandas do governo do estado. Acredito que o nosso partido hoje, a nível segundo turno, ele faz parte do governo estadual. Então a gente tem que buscar, junto ao governo do estado, Secretaria da Agricultura, a vermos meios aí. O governo do estado se mostrou parceiro aí do pequeno agricultor, com o desenvolvimento dos pequenos açudes, que seria para irrigação, para piscicultura. Tem mais projetos, mais açudes para o município que vai vir por aí. Mas, acima de tudo, nós precisamos de chuva, né, menino? A água tem que vir de cima para nós poder repor aí esses reservatórios e abrir as vertentes novamente, coisa que não está acontecendo há bastante tempo. A gente teme aí que esse fenômeno ele fique aí com nós, é uma preocupação muito grande. A gente tem que rezar para que ele não permaneça, que não viremos um Nordeste nos dias antigos, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Mas estamos aí, o Legislativo é parceiro, sem sombra de dúvida, para escutar a comunidade e as dificuldades que a gente tem. E como eu bem pontuei antes, agora no mês passado, a gente já foi até a Secretaria da Agricultura, se reunimos ali com o secretário Jair, para buscar essas formas urgentes aí, que é dos bebedouros aí, para nossos agricultores não ter dificuldade aí para água para seus animais. O município, inclusive, está, algumas comunidades já estão levando água. A Secretaria de Obras e Transporte já está levando água aí com caminhão. É a forma que a gente tem no momento de poder suprir essa necessidade. Mas, como eu disse, Espumoso, eu acho que ainda, a nível de estado, é um dos municípios mais ricos em água, né? Temos que tentar preservar o máximo isso aí. Também, como legislador, eu coloquei um projeto aí nessa legislatura ainda, foi em 2021, das coletas de água aí, uma lei que as construções futuras acima de 100 metros quadrados têm o seu reservatório de água aí, dentro das normas vigentes, das vigilâncias sanitárias, para você ter a sua água aí, para sua horta, seu jardim, lavar suas calçadas. Ontem eu estava ali no Clube Aquático, ontem à noite a gente conversou aí, um cidadão famoso que ele tem, ele construiu e ele disse, olha Zé, com duas chuvas que teve, ele conseguiu encher a cisterna dele, e ele dá conta, ele tem uma estufa com as suas hortaliças, também lava sua calçada, lava o carro, para poder molhar a grama, aquela coisa toda. Então ele consegue, dentro disso aí, já se adequou a essas normas. Então isso é louvável, e também a gente tem que tentar, de uma forma bem específica, bem democrática, levar também para o interior. Eu acho que o momento ele está inspirando isso aí, de cada um fazer os seus reservatórios para atender as suas pequenas demandas, até mesmo a gente pensa que na agricultura, também coletar essa água aí para usar para as aplicações, seria uma forma bem interessante de começar a pensar nisso aí, né? Porque hoje o que acontece? O produtor surge, é normal e é necessário fazer as suas aplicações aí cotidianas, ele tem que tirar a água dos rios, das sangas, de açudes, que já estão curtos, ou até mesmo precisar tirar dos poços de água potável, né? Então, é uma coisa que tem que se pensar, se construir no futuro, aí eu acho que é um pleito legislativo, é um pleito político para ser discutido, porque é necessário. E nada pode parar. A agricultura precisa produzir e nós precisamos ter a água em abundância. Então é uma forma que a gente tem que discutir isso aí futuramente, entender que se faz necessário.
Muito bem. Presidente da Câmara de Vereadores, José Carlos Meirin, a quem eu agradeço muito por estar conversando conosco. Eu deixo o microfone à sua disposição para suas despedidas momentâneas, obviamente. Teremos muito que conversar durante este ano. Desejando muito sucesso ao senhor nesse novo desafio, que é de ser presidente da Câmara de Vereadores, que não é uma tarefa fácil, a gente sabe. E desejando muito êxito ao senhor e, obviamente, aos seus pares neste ano na Câmara de Vereadores.
Com certeza, Mirelle. A gente agradece o espaço aqui concedido para essa valorosa emissora, também estendo o convite para a sessão solene, logo mais aí à noite no plenário Agostinho Somavila. A gente está aberto à comunidade, aí, às lideranças, à empresa, ao setor do comércio também, para discutirmos demandas necessárias ao município. É um desafio muito grande a gente ser presidente do Legislativo. A gente ser o vereador, ele é um mediador, ele é o amortecedor entre o contribuinte e a comunidade, o executivo, entende? A gente está sempre aí à disposição para discutir assuntos de interesse coletivo. A gente entende que o vereador, é o papel do vereador, é esse aí, discutir as principais causas de interesse da comunidade. Com certeza, se Deus quiser, a gente ter, com essas dificuldades climáticas que estamos passando, mas nós temos que ter coragem, arregaçar as mangas e trabalhar. E esse é o objetivo para o qual a comunidade nos depositou essa confiança. Então a gente agradece mais uma vez esse espaço. Estamos à disposição aí da comunidade e da imprensa para discutirmos esses assuntos. Muito obrigado.